vamos então conversar com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Secretário, vou começar, hoje nós já estamos dia 27 de novembro, vou começar então falando sobre o Novembro Azul, as ações que já foram, as que estão sendo no dia de hoje e as que serão feitas ou realizadas até o final do mês da campanha do Novembro Azul dentro do município de Campo Formoso. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marconi, toda a equipe da 98FM, que eu aproveito para agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para os nossos munícipes, e eu agradeço a equipe em nome dos Ituveras, a Vívia, coordenadora da atenção primária do município, que me acompanha nessa entrevista, juntamente com o Wagner e a Alessandra, que são nossos coordenadores também na secretaria. Assim como a gente realizou durante o mês de outubro a prevenção voltada para as mulheres com o Outubro Rosa, a gente não ia deixar os homens de fora na campanha de prevenção do Novembro Azul, que é a prevenção para o câncer de próstata. E assim a gente vem fazendo as nossas atividades nas nossas unidades de saúde durante todo o mês de novembro. Não só as atividades, também a gente vem colhendo exames de PSA. E para culminar esse mês, para culminar esses eventos do Novembro Azul, a gente está com uma semana diferenciada, que vai de hoje, 27, até o dia 30, que é na quinta-feira, da seguinte maneira: não tirando os atendimentos das nossas unidades de saúde, não deixando de voltar os serviços das nossas unidades de saúde, mas a gente vai estar com horário estendido no PSF do Maninho Ferreira, de hoje até quinta-feira, exclusivo para os homens. Nesse momento eu peço perdão às mulheres, mas a gente vai tratar da prevenção masculina. O homem, ele tem uma resistência maior, com muita dificuldade de procurar os serviços de saúde. Então, no horário estendido do Maninho Ferreira, que já é um sucesso, é um ato novo da administração que vem dando certo e que vai se consolidar em breves dias para funcionar a semana inteira, mas essa semana vai estar exclusiva para os homens. Então, a partir das 16 horas, os homens, eles podem procurar a nossa unidade de saúde, eles estarão lá sendo recepcionados, vai passar por triagem, consultas, serviço odontológico, consulta com enfermeiro, com médicos, exame de toque, coleta de PSA. Ah, como é que eu vou coletar um PSA à noite? A restrição para o exame do PSA, eu vou falar para vocês, não é o jejum que vai interferir. A gente precisa ter, para realizar uma coleta de PSA, é que 48 horas antes não tenha tido relações sexuais, não tenha andado de cavalo, não tenha andado de bicicleta, as atividades físicas prolongadas que promovam um movimento na próstata, então na academia, e essas restrições, toque retal nos últimos 15 dias, e essas restrições é que vão fazer com que impeça o exame do PSA. Mas o pessoal da nossa triagem vai estar lá e vai estar sabendo. O que é que acontece? A coleta do PSA, ela vai se dar de dois momentos: no Maninho Ferreira, durante o horário estendido, e até durante a manhã também, que a gente realiza. Mas esses exames são mandados para o LACEN, o Laboratório Central do Estado, e ele exige que os pacientes tenham acima de 50 anos. Mas quinta-feira, que vai ser nossa outra atividade, os pacientes acima de 40 anos poderão coletar. Paulo, por que a diferença? A diferença é porque, por conta do protocolo. O exame de PSA, ele é liberado para os pacientes acima de 40 anos. Porém, os exames que estão indo para o Estado, devido à demanda muito grande nesse momento do Novembro Azul, dos 417 municípios, eles estipularam acima de 50 anos. Mas os pacientes acima de 40 anos vão poder, dentro desses requisitos que eu falei anteriormente, colher os seus exames no dia D do Novembro Azul, que vai ser na quinta-feira, dia 30. Então, o horário estendido do Maninho Ferreira, para culminar essa semana, com atendimento exclusivo para os homens, até vacina vai estar sendo disponibilizado também. E na quinta-feira a gente vai ter um dia especial na Praça Herculano Menezes, onde a gente vai estar, durante toda a parte da manhã, a gente vai estar com esses atendimentos também na praça. Só que dessa vez a gente não conseguiu levar um atendimento médico, por isso que a gente está estendendo o Maninho Ferreira, porque a gente não tem um espaço para fazer um exame de toque, para fazer um exame mais detalhado no homem. Então essas consultas clínicas, elas vão estar sendo realizadas no Maninho Ferreira, no horário estendido.
Ô secretário, o horário estendido é das 16, tem hora para finalizar, isso, 16 às 22?
De 16 às 20 horas, mas a gente, se tiver paciente suficiente, a gente estende até às 21 horas e vamos fazer do mesmo jeito do Outubro Rosa. Se tiver necessidade, a gente passa do horário. Mas o horário estendido, a priori, vai até 20 horas. E no dia D, que vai ser na Praça Herculano Menezes, a gente vai estar com coleta de exames de PSA para pacientes a partir de 40 anos, com as restrições, volto a falar, não ter tido relação sexual 48 horas antes, não ter andado de bicicleta, não ter andado de cavalo, não ter realizado toque retal há 15 dias atrás, nem ultrassom, da próstata nesse período. O que é que a gente pede nesse dia lá também? A gente vai estar com teste rápido, a gente vai estar realizando limpeza, o consultório odontológico móvel vai estar lá realizando limpeza, vacina, demais testes rápidos, são ações e também de informações e triagem para o atendimento noturno na unidade de saúde do Maninho Ferreira. Por que a unidade do Maninho Ferreira? A unidade mais central que nós temos no município, pela experiência que vemos realizando de horário estendido, está tendo muita adesão, muita procura, e a gente vai estar lá voltado para o atendimento masculino durante essa semana. Isso é para culminar a nossa semana do Novembro Azul, de diversas atividades que já vem sendo realizada nas nossas unidades de saúde, tanto da sede como do interior do município.
Bom, agora já 1h18, nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento Marconi.
Secretário, boa tarde. Hoje pela manhã, conversando com o urologista, Dr. Francisco Thiago Júnior, inclusive a matéria que a gente vai passar amanhã sobre o Novembro Azul, e eu questionava, olha, ainda existe muita resistência em o homem buscar conhecimento, procurar se tratar com relação ao Novembro Azul, e é uma boa oportunidade para também estender outros atendimentos, ou seja, a saúde do homem por inteiro. É por aí que a Secretaria foca também esta semana no Novembro Azul?
Com certeza, Marconi. E ainda é cultural, o homem, ele procura bem menos assistência médica do que a mulher. E a gente quer trazer isso, resgatar para que se faça a prevenção, porque os pacientes que eles vão estar, pode se descobrir um problema na próstata, que possa ser um câncer, por exemplo, ele vai se tratar e quanto mais cedo tratar, maior é a chance de cura. E aí a gente quer dizer a esses pacientes que têm os seus resultados dos exames do PSA, esses resultados que forem alterados, eles vão ser encaminhados para um acompanhamento mais detalhado com o médico urologista. Então a gente já vai ter essa separação, o exame deu alterado, a gente já vai convocar o paciente para que o paciente procure o serviço referenciado e dê início ao seu tratamento. Então, todos esses pacientes que derem exames alterados. Fizemos isso ano passado, deu certo. As pessoas que vão estar colhendo seus exames, quem colher no Maninho Ferreira, pega seu resultado no próprio posto do Maninho Ferreira. Na hora da coleta, já vai estar sabendo o dia que deve procurar pegar o resultado. Quem colher na quinta-feira, em praça pública, na Praça Herculano Menezes, vai pegar o seu resultado na nossa central de marcação e regulação de exames num período de 10 dias. Então as pessoas já podem se preparar para isso.
Complementando, no passado, nós acompanhamos essa mesma movimentação. As pessoas que fizeram o ano passado, é necessário que retorne diante da questão da idade, mesmo que não deu alteração. Vocês têm um cadastro, quem fez os exames o ano passado, inclusive ali ao lado do Banco do Brasil, para retornar?
Com certeza. É aberto a todo mundo. Isso é um exame de prevenção, é periódico, é anual. Então as pessoas procurem realmente tanto a extensão do Maninho Ferreira, como pode deixar para o dia D, lá na Praça Herculano Menezes. Mas as pessoas devem sim procurar, porque precisa fazer essa prevenção.
Bom, secretário, em relação a esse atendimento na quinta-feira, na Praça Deputado Herculano Menezes. Ele vai começar em qual horário e vai se estender até qual horário? Já está definido? E mais, o senhor falava sobre os atendimentos que serão proporcionados. Dá para a gente dizer aí quais são os serviços que serão oferecidos na praça? Até porque ali tem uma movimentação muito grande. O pessoal até que lida com pedras, o ano passado mesmo nós vimos lá a movimentação, Marconi trouxe durante a entrevista que realizou, o acompanhamento, muitas pessoas que trabalham naquele entorno ali, que foram lá para buscar o serviço, né?
Com certeza, Macário. O atendimento vai começar às 7h30 da manhã e ela vai se estender provavelmente por volta do meio-dia. E os serviços que a gente vai estar lá são os que a gente já tinha divulgado aqui. Vai estar a verificação de pressão e teste rápido de glicemia capilar, a unidade odontológica móvel realizando limpeza, vacinação. Então vamos atualizar o nosso calendário vacinal, testes rápidos de uma maneira geral, os testes rápidos que são realizados no município, e exames de PSA. Será feito PSA total e livre para os homens que assim determinem realizar também esse exame de PSA e que não tenham feito ainda esse ano e que precisa ser feito. Muita gente já fez, então aí cede o lugar para o outro, mas a gente vai nesse intuito aí de realizar. As consultas não vão ser realizadas lá por falta de espaço, mas a gente está disponibilizando Maninho Ferreira com horário estendido para as consultas médicas e os exames de toque retal para os pacientes que precisarem.
Bom, agora 1h22, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Marconi.
Secretário, depois daquela reunião que houve com os secretários de saúde e prefeitos sobre o atendimento da policlínica, foi normalizado? Como é que está a situação? E estendo, porque aqui a ouvinte, a Natália, ela disse que fez o pedido de duas ressonâncias, lombar e cervical, no dia 5 de agosto de 2022. E essas ressonâncias passam pelo município e pela policlínica?
Então, as ressonâncias, elas são realizadas na policlínica. Teve aquela reunião, mas não se avançou muito no intuito de resolver as questões da Policlínica Regional em Senhor do Bonfim. Os municípios continuam passando dificuldade nesse sentido. Em agosto de 2022, eram 96 ressonâncias marcadas por mês. Hoje são 76, tem meses que libera menos ainda. Agora mesmo para o mês de dezembro, o atendimento vai estar super reduzido. A Policlínica vai dar um recesso de 15 dias. Isso vai dificultar mais e a fila vai aumentar. Como a policlínica, ela não é apenas do município, o município tem coparticipação, porque entra com 50% do recurso, e o governo do estado entra com outro 50% do recurso, mas ela não é gerida pelo município, ela é gerida pelo estado, e a gente precisa e depende do estado para realizar. Hoje o exame de ressonância na nossa microrregião do Senhor do Bonfim é o exame mais disputado. É o exame que todos os novos municípios, eles têm a dificuldade porque não tem cota suficiente para atender a população. Nós temos uma população acima de 71 mil habitantes e a gente recebe em torno de 70 ressonâncias por mês. Nunca a gente vai atingir. Por que não faz uma contrapartida? Aqui na nossa microrregião é o único local que faz ressonância, é o que faz o município de Campo Formoso ainda pertencer ao consórcio de saúde, está na policlínica, são os exames especializados, inclusive o exame da ressonância. Então, a gente, para tentar resolver essa situação, foi o que a gente colocou na nossa central de marcação, o médico, ele vai avaliar qual o exame mais urgente e que deve ser colocado na frente. Lembrando que os pacientes oncológicos todos têm prioridades. Os pacientes oncológicos fazem tratamento fora do domicílio, alguns em Juazeiro, a maioria em Salvador, e esses pacientes, eles já deveriam sair do hospital onde está fazendo o tratamento com a ressonância marcada, e não está acontecendo. Então, esses pacientes estão absorvendo uma parte das cotas dos municípios nas policlínicas para que isso não venha parar os exames dele. Como são pacientes que estão em tratamento, que muitas vezes depende de uma sessão de radioterapia ou de quimioterapia para avançar ou para diminuir, eles precisam desse exame e o município não pode deixar desapercebido, embora deveria ser obrigação do hospital onde eles estão fazendo o tratamento.
Nós estamos conversando hoje no Jornal 98 Notícias com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Secretário, perguntava antes de ir para o bloco comercial sobre uma reunião com os secretários da microrregião, secretários de saúde, para tratar da questão das cirurgias ortopédicas. O que ficou deliberado, decidido nessa reunião? Parece que os secretários de saúde têm intensificado aí essas discussões, né, de forma coletiva.
Então, Macário, hoje pela manhã, numa atitude e um convite do Hospital São Francisco, a gente interferiu ajudando a convidar os secretários de saúde da microrregião de Senhor do Bonfim, onde estivemos presente também aqui a equipe da Central de Regulação Interestadual de Leitos, para discutirmos um pouco das cirurgias ortopédicas. No momento estava também o Dr. Maurício Aguiar, que é um ortopedista que veio somar muito aqui no município e que tem desbastado essas cirurgias. A gente sabe que as cirurgias ortopédicas, elas são baseadas na central de regulação, não é demanda livre nem da urgência e emergência, os pacientes precisam ser regulados, mas muitos desses pacientes já conseguem ficar em Campo Formoso por conta dessa regulação. Hoje o hospital está utilizando 80% das vagas. Senhor do Bonfim também já tem cirurgia, estava aí presente, já tem cirurgia ortopédica, ainda não está conseguindo utilizar na mesma escala de Campo Formoso dos 80%, mas já tem avançado bastante também. E hoje essas cirurgias ortopédicas em nossa região, na nossa micro-região, ela ficou um pouco de destaque, porque Bonfim tem 69 vagas, Campo Formoso tem 109 vagas. Então isso tem ajudado, outros municípios também vêm para cá, porque toda a região norte, que é a região Peba, ela está vindo também regulada para Campo Formoso, mas está evitando muito pacientes que teriam que ir para Juazeiro. Hoje uma grande e uma boa novidade que a gente teve é que as cirurgias de fêmur, elas não vão precisar ser transferidas. Em breves dias, Campo Formoso já vai estar realizando essa cirurgia. Hoje já são 5 ortopedistas que estão trabalhando na equipe, e essas cirurgias, que é o momento que a maior demanda, o pessoal da central até abriu a tela e disse: de quinta-feira para cá nós só temos 5 em tela. Em tela é quando está para ser convocada. Então, com Campo Formoso absorvendo essas cirurgias de fêmea, a tendência é zerar. Então hoje as pessoas não esperam muito tempo na fila de regulação para cirurgias ortopédicas. Então isso a população pode presenciar, pode ficar atenta. Os municípios estão cobrando bastante, e foi uma iniciativa muito importante do Hospital São Francisco trazer essa realidade e mostrar como está acontecendo isso. Então a gente estava ali hoje presente, reunidos durante toda a manhã, nesse intuito de melhorar cada vez mais as cirurgias ortopédicas, e com a boa notícia que está chegando aí as cirurgias de fêmur, que não vão precisar ser mais transferidas.
Agora 1h37, estamos conversando com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Marconi.
Secretário, como está o funcionamento, a logística do TFD, tratamento fora do domicílio, para receber principalmente os pacientes na casa de acolhimento em Salvador, o Lar São Francisco?
Lar Santo Antônio.
Santo Antônio, aliás.
Então, assim, o TFD, a gente vem investindo muito no tratamento fora do domicílio. Temos a casa em Juazeiro, uma casa de apoio, que no início usava-se pouco, hoje já está usando bastante essa casa de apoio em Juazeiro. E a nossa casa de acolhimento em Salvador, casa de acolhimento lá em Santo Antônio, que virou já até, Marconi, já virou ponto turístico das pessoas que vão a Salvador, que são de Campo Formoso. Eu quero conhecer essa casa para ver o que é que está acontecendo lá. Nós monitoramos essa casa, a gente tem uma equipe de 10 funcionários lá, mas a gente monitora eles desde o café da manhã, ao almoço, ao jantar, o acompanhamento, o carinho que esses pacientes estão tendo. A nossa ouvidora municipal da Secretaria de Saúde, a ouvidora SUS, inclusive está hoje na casa, conversando com o paciente, olhando demandas. Ela foi a serviço porque tinha uma capacitação, mas aproveitamos, pedimos a ela que fosse no ônibus do TFD, que fosse para a casa do TFD, para ver o que é que está acontecendo. O nosso ônibus com a capacidade de 50 lugares, então a gente não é suficiente, a gente sabe, mas já melhorou bastante e a demanda vai aumentando. O TFD hoje a gente não para o transporte. Eu aproveito, abro um parênteses para agradecer ao deputado Júnior Nascimento, que através da sua emenda impositiva disponibilizou uma ambulância Hilux, que já está sendo utilizada, já está fazendo viagem, ajudando nesse tratamento do TFD, transferindo pacientes e salvando vidas. E assim, é assim que a gente vai construindo, e o TFD ele vem dessa maneira, melhorando cada dia mais, melhorando o seu serviço, o seu acesso, e realmente a nossa Casa de Salvador é uma casa, o nome já diz tudo, é uma casa de acolhimento. As pessoas são muito bem tratadas, não faz vergonha a ninguém. Eu gostaria que um paciente um dia ligasse para 98 e dissesse: eu vim aqui relatar o que é a casa, o que eu vivi nessa casa, o que eu venho vivenciando. É um setor da secretaria que funciona muito bem, sem reclamação. E no transporte a gente criou, desde o ano passado, a cartilha do TFD, que eu aproveito, trago aqui uma cópia, vou deixar para vocês aqui, explicando o que é o TFD, quem tem direito ao TFD, o que é a comissão intermunicipal do TFD que nós criamos, os documentos necessários para pegar uma passagem nesse ônibus, para se hospedar em uma das casas, os benefícios ofertados pelo programa e onde solicitar o serviço do TFD. E a gente vem mais uma vez dizer que dentro dos benefícios ofertados pelo programa está lá uma cláusula que ela diz que está vetado o uso do transporte para a condução de caronas e encomendas. Então, quem tem suas encomendas, a gente não transporta encomenda, a não ser que seja, por exemplo, alguma encomenda para o Hospital São Francisco, venha salvar vidas, faz parte, ou para os destinos dos nossos serviços da saúde ou qualquer outro andamento do município.
Só para complementar, a questão do acompanhante. Quanto se faz necessário que o acompanhante esteja ao lado do paciente, complementando...
Nós temos isso aqui também. Então, o que é que acontece? A gente tem a hospedagem e a gente tem o acompanhante. Como é que o acompanhante vai? O acompanhante para idosos acima de 60 anos, pessoas debilitadas que precisam de acompanhante e crianças. Claro que a gente pode ter um jovem que vai a primeira vez, que é do interior do município, que não conhece a capital, que precisa de um acompanhante, e a gente permite, e a gente até pede realmente, se você tem acima de 60, se você é um jovem que vai a primeira vez, a gente tem um pessoal de apoio lá, e que consegue ir sem um acompanhante, ceda seu espaço para que uma outra pessoa possa ir. A gente não pode permitir é que as pessoas vão para Salvador para fazer compras e voltar no ônibus, para ir passear, para ir para a praia, como Marconi relatou aqui anteriormente, a gente brincando. A gente precisa que a população entenda que o recurso é exclusivo para o paciente que está tendo necessidade, que precisa fazer um tratamento fora do domicílio. E é isso que a gente faz o apelo: procure em extrema necessidade. Muitas vezes a gente não consegue atender todo mundo, porque a dificuldade é grande, muita gente precisa ir e precisa voltar. Mas eu acho que a gente melhorou bastante, ampliamos muito nossa rede, a lei determina que o transporte do TFD seja coletivo, a gente ainda disponibilizou dois carros pequenos, para ajudar no transporte, porque tem pacientes que são bastante debilitados e não conseguem, mas infelizmente a gente não vai conseguir carro pequeno, nem transporte para todo mundo. É aí que a gente entra. Se dos 50 lugares todos tiverem acompanhamentos, a gente só leva 25 pacientes. 25 é o acompanhante. Então a gente precisa estar bastante atento a isso, se sensibilizar, e ver realmente a necessidade. Vamos deixar para ir realmente aquele paciente que tem uma necessidade. Ele consegue só. A gente tem uma equipe de apoio muito grande, 10 funcionários que estão lá em Salvador, pronto para recebê-los e pronto para tratá-los muito bem. Então a gente está lá com isso, com esse intuito. E aí a gente pede mais uma vez: qualquer necessidade, procura o TFD. Nós temos as informações pelos números 74-3645-2232 e o 74-98818-5111. Lembrando que o local do TFD ele fica instalado na nossa central de marcação e regulação de exames.
Bom, 1h43. Secretário, nós queremos agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Macário, a equipe da 98, a todos que estão aqui me acompanhando, Tiago, enfermeiro, chegou aqui agora também, e queria convidar a população do povoado de Cercadinho, sexta-feira, dia 1º, nós vamos estar realizando uma pequena feira de saúde nesta localidade, para aumentar, identificamos uma área com os índices de acompanhamento muito pequenos, que precisamos aumentar. Existe uma área descoberta e a gente vai estar lá realizando nessa sexta-feira uma pequena feira de saúde com todo o suporte e apoio da Unidade de Saúde da Família do Baixio. Vamos estar levando outros médicos também para dar esse suporte, com atendimentos médicos, testes rápidos, vacinas. A unidade móvel vai estar presente também, os atendimentos de enfermagem, atendimento médico e preventivo realizando nessa localidade. Então, pessoal da comunidade Cercadinho, que me ouve nesse momento, dia 1º, 12 de dezembro, estaremos aí iniciando nossas atividades do mês de dezembro, chegando até próximo de vocês. Assim como realizamos em Pouso Alegre, que identificamos também essa desassistência, a gente identificou no mapeamento daquela região que a comunidade Cercadinho também precisava atualizar seus dados e ter esses atendimentos. Sexta-feira estaremos aí chegando com vocês. Muito obrigado mais uma vez a todos e agradeço à população de Campo Formoso por mais uma vez acreditar no nosso trabalho e aceitar. E é o que eu digo a vocês, a gente sempre vê um rádio trazendo novidades.
Ok, nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento.